Amém.
Senhor Jesus!
Amém! Amém, amém, irmãos! Amém. Senhor Jesus! Amém. Queremos comer o Senhor nessa noite. Esse pão vivo. Amém. Senhor Jesus! Não foi fácil o que o Senhor passou para se tornar o pão da vida. Ó, Senhor Jesus, que nessa noite nós valorizemos tudo aquilo que o Senhor sofreu, todas as suas provações, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Fale a nós. Amém. Irmãos, existem 4 evangelhos, né, na Bíblia. Mateus como rei, Marcos como servo ou escravo, o Senhor como escravo, em Lucas o Senhor como homem, mas em João o Senhor está representado como Deus. E o único evangelho que aborda esse assunto de uma maneira detalhada é João. E o capítulo 6 de João é o que mais foca essa questão de ser o pão da vida. É, primeiramente, antes de entrar nessa mensagem, nessa palavra, eu queria ver o que o Beto compartilhou aquela última vez que você compartilhou sobre Gênesis. Vamos ler um pouquinho, irmão? Gênesis 2, 8 a 9, falam assim, ó: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quem sabe o que é Éden? Quem sabe dizer o que é Éden? Hã? Prazer, desfrute, paraíso, isso é Éden. Então o Senhor plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem. O versículo 9 diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para, vamos repetir, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então estava tudo prontinho para o homem, esse jardim aqui. Então o Senhor fez e colocou Adão lá, porque era perfeito, harmonioso, prazeroso. E Adão foi colocado lá, estou meio rouco, irmãos. Ainda em Gênesis 2:15 diz assim, ó: tomou pois o Senhor Deus ao homem, vamos ler, irmãos. E o guardar, para o cultivar e o guardar. Amém. E o 16?
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente.
Não tinha restrição nenhuma. Era para comer de toda a árvore que ele plantou lá. Senhor Jesus, tinha diversidade de árvores, irmãos, vários tipos de árvores. Alguém pode citar uma aí?
Nogueira.
Muito bom. Outra?
Abacaxi
não é árvore. É uma gramínea. Mas tinha também. Mas tinha. Verdade. Ô, Juninho, gostei, Juninho. Então, irmão, o senhor colocou Adão lá para cultivar o jardim e guardar o jardim. Irmãos, o senhor estava contente, tudo harmonioso, funcionando, e o senhor, quando fez isso, viu que era tudo muito bom, agradável, em perfeita harmonia. Deus gostou disso, e o homem principalmente também gostou. Senhor Jesus. Mas aconteceu uma coisa: até aqui estava tudo beleza, bonitão, indo bem, né? Porque isso aqui foi tudo antes da queda, antes do pecado. Mas houve a queda. Senhor Jesus. Eu queria ler ainda o 17, fala assim, ó. Mas do bem e do mal
não comerás,
porque no dia, irmãos, essa é a única exceção nesse jardim. A única exceção era essa árvore aqui, porque ela é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, o Senhor falou, não comerás, porque se comer você vai morrer. O Senhor foi bem explícito, claro, objetivo. Então só tinha uma exceção, era essa árvore aqui. Ó, Senhor Jesus, vamos ler agora o 3,17, olha o que aconteceu, irmãos, Gênesis 3,17. Não, vou ler o, vamos ler aqui, a gente conhece a história, vou encurtar aqui, porque eu vou ter um tempinho aqui para falar de outras coisas. E a Adão, no 17, disse a Adão, e a Adão disse o Senhor, visto que atendeu, vamos ler, irmãos. Vamos ler de novo, maldita, maldita é a terra por tua causa, Adão, em fadigas, ou seja, com esforço, com labuta, você vai ter que comer da terra, porque ela é maldita, ela se tornou maldita por causa do pecado. Então, irmãos, Adão desobedeceu, não é verdade? E por causa do pecado de Adão, em fadigas, ele vai fazer um trabalho exaustivo, sofrível, é um caos para o seu sustento. Irmãos, isso foi há 6.000 anos. O que vocês acham que aconteceu nesses 6.000 anos? Você acha que mudou muita coisa? Hã? Mudou muita coisa, principalmente agora no século 21, porque a humanidade, irmãos, está faminta, passa fome. Eu olhei lá, fiz um estudo, uma casuística, que a humanidade é faminta, tribulada, sofre por causa da sua subsistência. Então a subsistência para a vida humana, ela está escassa, ela está insegura. Eu fui lá ler sobre a ONU, o que a ONU falou em 2023 sobre a fome no mundo. Então assim, ó, no Brasil, em 2023, tinha 21 milhões de pessoas que não comem todos os dias, certo? 21 milhões. 10 milhões de desnutridos, porque não tem comida todo dia. E no mundo? No mundo tem 735 milhões que passam fome, e 2,3 bilhões que estão em situação de risco. Existe uma insegurança alimentar no mundo, porque tem os agravamentos, tem os agravos para isso. O mais comum, qual que você acha que é? Terra escassa. Terra escassa. A África é um dos países que mais sofre com isso. E agora a Índia é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China. Vocês viram isso aí? Então, irmãos, guerras, clima tudo alterado, né? O que mais? Disputas, êxodo, migrações, isso tudo atrapalha a produção de terra, de alimentos. Então, irmãos, o que vocês acham que está acontecendo no mundo hoje? Está acontecendo o que o Senhor falou lá em Gênesis 2, falou para Adão, Você comeu, você desobedeceu, maldita é a terra. Por causa dessa maldição da terra, está esse caos na humanidade. Senhor Jesus, e vocês acham que nós estamos no lugar certo? Na terra, vocês acham que nós estamos no lugar certo? Pensa aí um pouquinho. Hã? Nós não estamos no lugar certo, irmãos. Nós estamos nesse lugar que é errado esse lugar para nós. É errado. Vamos ler. João 17. Evangelho de João 17. Evangelho de João 17, 14 a 16. Vamos ler? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então nós estamos no lugar errado, irmãos. Mas nós estamos nesse lugar. E o Senhor falou assim: não peço que os tire do mundo. Em João 3,16, vamos ler? João 3,16, fala assim: porque Deus... que todo o que nele crê, não
pereça, mas tenha a vida eterna.
Está vendo? O Senhor ama as pessoas que estão no mundo. A terra é maldita, mas Ele ama as pessoas que estão no mundo. De maneira que todo aquele que nele crê não pereça. Ele tem uma chance. Ele tem um escape, uma saída. Porque se ele receber o Filho, ele vai ter a vida eterna. Ele não vai morrer. Foi o que aconteceu conosco, irmãos. Nós, gentios, longe das promessas de Deus, ouvimos alguém falar para nós desse que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós ouvimos o Evangelho que salva as pessoas, os gentios, que pode salvar um gentio para que ele não vá para dano da segunda morte, mas ele receba a redenção que foi gratuita para nós, que o Senhor pagou o preço. Ó Senhor Jesus,
amém.
17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que o Senhor veio para esse mundo, para salvar esse mundo, as pessoas, os habitantes desse mundo. Então existem duas situações, dois eventos distintos aqui. Agora eu vou ler para os irmãos. Existem dois tipos de pessoas no mundo, genericamente. Tem aqueles que buscam a comida que perece. O que é comida que perece? Que se estraga, que não se aproveita, que não satisfaz, não dá prazer. Você não come arroz e feijão todo dia? Todo dia a gente come arroz e feijão. Essa comida, ela se perece todo dia, porque se a gente não se alimentar dela todo dia, nós somos desnutridos, não ganhamos peso, ficamos com a imunidade comprometida. Essa comida que perece. Então aqui fala assim, ó, em 27a, quero ler para os irmãos, João 6, 27a. Trabalhai, Silvio, trabalhai. Por quê? Não pela comida? Não pela comida que perece. Nós temos que trabalhar, mas não só pela comida que perece, mas subsiste para a vida eterna. Então, a comida que perece, ela está no dia a dia nossa, mas tem uma comida que ela é eterna, que ela subsiste para a vida eterna, que nós vamos ver daqui a pouco qual é essa comida. Amém? Então fala assim, ó, porque Deus o Pai, a qual o Filho do Homem vos dará, essa comida que subsiste para a vida eterna, o Filho do Homem vos dará. Então nós estamos entrando agora numa jornada difícil para esse filho aqui, difícil. E tem também aquelas que comem, buscam a comida que subsiste para a vida eterna. Isso aqui é o princípio da árvore da vida, lá no comecinho de tudo. Quando Deus criou todas as coisas, colocou o homem, que era agradável, era o Éden, era o jardim prazeroso. Esses são os que buscam essa comida que subsiste para a vida eterna. Então são dois tipos de pessoas. Os que trabalham, que eu posso dizer para vocês que esses daí são os gentios, assim como nós éramos, atrás, correria, não tem tempo para nada, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, para sustentar minha casa, pá, correndo. Senhor Jesus, mas, eu vou ler aqui essa que não satisfaz, Mateus 6, eu acho que o Beto também leu Mateus 6, se não estou equivocado. Mateus 6, 31, 32. Podem ler? Por quê? 32. Pois vosso Pai Celeste necessitais de todas elas. Então o Senhor sabe que nós precisamos de tudo isso. Amém?
Amém.
Em Mateus 4:4 fala que o Senhor, ele foi tentado, assim que ele foi batizado, fala assim, ó. Jesus, então o tentador, 4:3, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Senhor poderia fazer isso, irmãos. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler Deuteronômio 8:3, agora nós vamos ficar claro, vocês vão ver agora, Deuteronômio 8:3, achou aí? 8:3 eu vou ler aqui para os irmãos, fala assim, ó: ele te humilhou, eu vou falar o 2, vou ler o leu, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Está vendo, irmão? O Senhor é maravilhoso. Eles eram cruéis, incrédulos, coração duro, né? Desobedientes, coração desviado do trajeto, das coisas de Deus, eles rejeitaram o Senhor. E eles comeram desse maná, que se viu maná, desprezaram, sabe? Ó, Senhor Jesus, então isso aqui, irmãos, é o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, que leva à morte. Senhor Jesus, então os gentios procuraram essas coisas, porque era o coração do homem caído, do homem velho, né? O que eles fazem, os gentios? Vamos lá então. É, 28, 6:28. 6:28 diz assim, ó. Ô, João 6:28. João 6:28. Então, dirigiram-se pois eles a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Esse aqui, irmãos, é o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo? É o lado bom. O que faremos para realizar? Então, esse lado bom leva à morte também. É da mesma árvore o fruto. Então, vamos agora passar para o versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra, você quer realizar a obra de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais. Pode ler, irmãos. Amém. Crer no seu, creia no seu filho. Creia naquele que foi enviado por ele. Então ele falou, mas replicou Jesus. Vamos ler o 29, já lemos. Vamos ler o João 5:24 agora. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e quem acrê-lhe que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse aqui é o princípio da árvore da vida, tá certo? Tem que crer no filho do enviado, tem que receber o Senhor, receber aquele que crê naquele que enviou, que terá a vida eterna, e não entra em juízo, não vai ser julgado no julgamento, quando o Senhor vier, porque ele tem a vida eterna, ele foi salvo, é o nosso caso, irmãos, amém? E para finalizar esse pedacinho aqui, só essa parte, vamos ler Mateus 6:33, que nós não acabamos de ler, faltou isso aí, está aí? Buscai, pois, então buscai, pois, Silvio, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque todas essas coisas ele vai dar para você, o Senhor vai nos dar isso de presente, de brinde, irmãos, Senhor Jesus. Então agora nós vamos ver qual é o processo que o Senhor passou para tornar-se o pão da vida, amém? São 6 passos ou 6 provações. Primeiro deles, ele veio ao homem, na encarnação, para dar vida ao homem como pão da vida. Então o Senhor teve que vir como homem a essa terra, e passar por um processo. Então o que ele fez? Ele desceu dos céus, que está lá em João 6:33, vamos ler? Vamos passear na Bíblia aqui. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem que dá vida ao mundo? É a carne do Senhor que dá vida. Essa carne vai dar vida para o homem. Vai dar vida dele para o homem que receber. Então lhe disseram: Senhor, declarou Jesus no 36, fala assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. 6:35. João 6:35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor Jesus, e não só isso, o 38 fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então ele desceu do céu, ele veio de lá do alto. E ele veio como carne, carne e sangue, João 1,14. Vamos lá? Fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele participou com carne e sangue, irmãos, isso aqui. Hebreus 2,14. São bastante versículos. Hebreus 2,14 fala assim. Está aí? Visto, pois, pode ler. A saber, esse é o entrave de tudo, é o diabo, que ele está oculto em todos os lugares, nas guerras, como eu falei, na escassez de alimento, na diplomacia das coisas, no mercado como um europeu, está tudo aqui, irmãos. Senhor Jesus, onde tem muita, lá na Ucrânia e Rússia, vocês se lembram, tá, em fevereiro agora vai fazer 2 anos essa guerra. A Ucrânia é uma exímia produtora de grãos. Houve uma escassez de alimento no Brasil por causa dessa greve, dessa guerra, vocês se lembram? Enfim, é isso, irmãos, Satanás está atrás de tudo isso aqui. Mas, se nós participar, como homem ele veio como carne e sangue, e isso igualmente ele participou para que por sua morte, através da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, esse diabo, ele sabe disso também, o diabo. E ele odeia alguns versículos. Vamos ler alguns versículos que ele não gosta de ouvir? Hebreus 2,14, acabamos de ler um deles. E 1 João 4, primeira carta de João, né? 1 João 4, 2 a 3. 4, 2 e, de 2 a 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Já está no mundo. E mais um para finalizar, é Filipenses 2. Filipenses 2 fala assim, ó. 2, 6 a 8. Fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, amém. Isso aqui o diabo detesta, porque como homem, ele não aceita que o homem vença a sua esfera, o seu domínio no mundo, ele não suporta isso. Então ele não gosta de ouvir esses versículos, ele odeia, mas o Senhor foi obediente à morte, até a morte, morte de cruz. Então lá em João 6,35, fala assim, o Senhor falou: eu sou o pão da vida, declarou Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E o 46 fala assim, ó, vou pular lá. Não que eu tenha visto alguém, não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? ele que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, não morra. Senhor Jesus. Então foi por isso que o Senhor morreu, irmãos. Para se tornar o pão da vida. Ó Senhor Jesus. Então pela sua morte, ele deu-se como comida e bebida. Em João 6,51 fala assim, ó, já li. O pão que eu darei pela vida ao mundo, do mundo, é a minha carne. Amém? B, né? Tem 51B. E o 53 a 55 fala assim. Em verdade, João 6,53. Em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a morte do Senhor foi para isso, irmãos. Ele foi lá, morreu na cruz, como cordeiro perfeito, né? Era a Páscoa nessa época aqui lá. E ele foi maldito. Gálatas 3,11 fala isso. Gálatas 3,13, perdão. Vou ler para os irmãos. Olha lá. Cristo. Amém. Então ele era o cordeiro aqui, irmãos. Em João 1,29 fala que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor foi examinado por 4 dias. Não foi achado defeito nenhum nele. E ele também não tinha mácula, não tinha pecado. Então ele não tinha defeito, ele era o cordeiro perfeito, poderia ser imolado. Então, através da sua morte, separou a carne do seu sangue, tá certo? Então separou o sangue e sua carne foram separados. O sangue é para nos redimir o pecado, e a carne é para suprir vida ao homem, amém? Então por isso que ele morreu como o cordeiro perfeito. Ele tira o pecado do mundo, mas com esse objetivo. O sangue é para nos redimir o pecado, e a carne é para nos dar a vida eterna, suprir vida eterna para nós. Mas não, ele não só ficou na morte, ele também ele ressurgiu. Amém. O Senhor ressuscitou. Amém. São 6 passos, irmãos. Vamos ler? Vamos ver a ressurreição do Senhor. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, está vendo? Essa carne, nada mais é que nós vamos ver, que aqui na ressurreição ele se tornou o Espírito. Ninguém vai comer a carne do cordeiro, não tem cordeiro. Ele foi o homem perfeito. Ele foi perfeito em todos os aspectos. Ele pôde morrer pela humanidade. Por isso que ele veio ao mundo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então fala aqui o 58. Ó. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram lá no deserto. E contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor se tornou o Espírito. Ele veio como Espírito que habita interiormente de nós, né? Para nos dar essa comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. E ele também não ficou só na ressurreição. Ele também foi assunto aos céus. Amém? Amém. Então logo depois da ressurreição, ele foi ascendido aos céus. Isso está lá em 60, 62, fala assim. Estas coisas disse Jesus que ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ó Senhor Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam e a respeito de suas palavras, interpelou-os e falou: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde estava primeiro? Aí ele vai dar a conclusão agora aqui. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Irmãos, a carne não aproveita. A carne, o Senhor não tinha pecado, mas ele não ficou lá como o Cordeiro perfeito. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, como dizem em 1 Coríntios 15,45, né? Eu li aqui o 63, ó. 63 de João, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois sabia Jesus o princípio que quais eram os que não criam, os que haviam de traí-lo, e prosseguiu, por causa disso vos tenho dito, não, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Está vendo, irmãos? É difícil aceitar algumas palavras aqui desse João 6. A gente tem que estar no Espírito para ter discernimento das coisas espiritualmente. Ó Senhor Jesus.
Amém.
Então ele se tornou Espírito para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Amém.
O Espírito é o que vivifica, né?
Sim.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Então ele trouxe vida eterna ao homem. Ele foi introduzido no Espírito como suprimento, como uma comida para nós. Então quando nós recebemos o Senhor como Espírito, nós estamos nos alimentando espiritualmente.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
E isso nos faz novos, novo homem. Em 2 Coríntios 5, 16, 17 fala isso. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Por quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Irmãos, isso aqui é para o novo homem. É para a árvore da vida. Ó Senhor Jesus, não é para ficar lá no alimento que perece, mas para o alimento que subsiste para a vida toda.
Amém.
Por isso que ele se tornou o Espírito que dá vida.
Amém.
E não só isso, irmãos, esse Espírito que dá vida, ele está corporificado na palavra.
Amém.
Na palavra, irmãos. Senhor Jesus.
Amém.
Vamos ler João 6 para terminar agora, irmãos. 68. Não, perdão. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Jesus perguntou para os seus mais íntimos: vocês também querem se retirar? Fique à vontade. Aí Pedrão falou assim, ó, Simão Pedro: Senhor, 68, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, é isso. Nós não temos muita saída, não. A nossa saída é comer o Senhor todo dia.
Amém.
Invocando, compartilhando, orando.
Amém.
Jejuando.
Amém.
É isso aqui, irmãos, que nos dá vida, irmãos. O Senhor tem a palavra da vida eterna. É, a palavra corporifica o Espírito para nós, torna real para nós. Então, através da palavra, o Espírito vem a nós como vida eterna. Através da palavra, vem o Espírito com a vida eterna.
Amém.
Quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Amém.
Que iremos então fazer? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, isso aqui, irmãos, João 6, é difícil realmente de entender isso. Mas, com as referências bíblicas que tem aqui, vocês vão discernir que a vontade de Deus era morrer pelo homem. O homem pecador para o mundo. O mundo que odeia, que está aqui no mundo. Satanás está no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não estamos aqui para ficar no mundo. Nós seremos arrebatados quando o Senhor vier. Senhor, o Senhor fala aqui que a carne é para a nossa predestinação, para a nossa vida, nossa maturidade, a nos alimentarmos da palavra todo dia. Isso vai nos amadurecendo, vai nos tornando cada vez mais interessados e mais compenetrado na palavra, e há uma constante comunhão entre você e Deus na palavra. O Senhor vai te enriquecendo, cada dia você vai ganhando um pouquinho mais, vai mudando o nosso caráter, nossa conduta, nossa maneira de agir, de pensar, de viver. É isso, irmãos. O Senhor veio para nos salvar dessa situação, nos tirar do pecado e nos levar para junto dEle. Senhor Jesus! Jesus é o Senhor, irmãos.
Amém.
Vamos cantar um hino.